Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
Tempo agora para o Antes pelo Contrário, hoje com Pedro Delgado Alves e com José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem-vindos. Pedro, hoje começo por si e por Pedro Nuno Santos perguntar se acusou a pressão ao desafiar Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança.
Ora bem, boa noite. No fundo, a expressão desafio não é propriamente a mais adequada. Eu acho que na tomada de posse, Luís Montenegro ensaiou um determinado discurso que hoje retomou praticamente ipsis verbis sobre o que é que significa a investidura do governo. Ou seja, já na campanha eleitoral, já tenho dado nota disso, o secretário-geral do PS deixou muito claro que não iria criar uma crise institucional no início da legislatura e, portanto, quem fosse indigitado para formar governo, neste caso o PS fosse o caso, teria a sua investidura, através da não aprovação de moções de rejeição, assegurada. E, portanto, isto é um assunto arrumado há muito tempo. Foi novamente reiterado na noite eleitoral, foi novamente sublinhada essa ideia da não inviabilização e foi na tomada de posse que Luís Montenegro ensaiou o que voltou a dizer hoje. No fundo, apenas disto, não se vai inviabilizar o início de funções de um governo, depois terá que fazer o seu caminho, terá que encontrar os seus parceiros, terá que negociar, terá que fazer o caminho que um governo minoritário fará. Luís Montenegro procurou subir a parada no sentido de dizer que, bom, uma investidura significa quase um grau de corresponsabilização para durar até à legislatura ou até se fartarem de nós, por assim dizer. E, de alguma maneira, isso é um bocadinho inverter a lógica do que está em causa na discussão do programa do governo e neste modelo que temos em Portugal para a discussão do programa do governo.
E lançar essa moção de confiança, não é inverter também as
coisas? Não, repare, o ponto é apenas dizer o seguinte. Se Luís Montenegro pretende isto que está a dizer que pretende, que é vincular a oposição que não impede o seu início de funções, a ter que continuar a bordo mais tempo, a ter que estar preso a não fazer o seu papel de oposição plenamente, porque está condicionado por essa viabilização inicial, então o caminho não é este. Não é dizer que de uma rejeição do programa do governo, se retiram as conclusões que normalmente só se podem retirar de um voto de confiança. E foi isso que o secretário-geral do PS disse. Ou seja, se Luís Montenegro quer continuar a reiterar isto que tem dito, que disse na posse, que disse hoje, como que corresponsabilizando e dizendo não, agora tem que nos garantir uma série de coisas para além disto, então o instrumento jurídico, que até pode estar em cima da mesa, era esse. Seria esse, não vai ser esse, mas no fundo é clarificador.
Foi dito que não haveria de tática política, está agora a começar a estar presente esse taticismo?
Não, nada de tática política, é uma clarificação de linguagem. Ou seja, se Luís Montenegro quer aquele discurso, quer dizer aquilo, tem que ser consequente com isto e dizer, bom, se eu vou querer corresponsabilizar, o caminho, a fórmula jurídica, o modelo que existe neste momento de formação de governo é este. Ou seja, se quer mesmo chamar à pedra ou chamar à colação ou vincular os partidos da oposição, o caminho chama-se voto de confiança. Como não é isso que vai fazer, como disse, desde logo descartou, e aliás, à hora que estamos não foi apresentada e, portanto, já não pode ser apresentada, portanto, ela teria que dar entrada até ao debate, claramente Luís Montenegro não mudou a sua opinião. Agora, o que não pode é querer ter as duas coisas, como se usava durante o debate do Brexit, ter o bolo e comê-lo. Ou seja, não pode querer ter a ultrapassagem desta fase de investidura e depois querer ter, para além disso, um brinde de consequências que não está associado. Fim do debate amanhã, o Governo estará na plena posse das suas competências, iniciará a governação, tem estes desafios todos que conhecemos, tem áreas em que já sabe que o Partido Socialista tem disponibilidade para conversar, dialogar e construir soluções, depois cá podemos falar um bocadinho mais sobre um outro problema interpretativo que eu acho que o Luís Montenegro tem, que tem a ver com a expressão diálogo e o que é que isso deve significar, já lá iríamos, mas é só isto. E, portanto, perante este pedido de clarificação do secretário-geral do PS, o Luís Montenegro disse não vai haver voto de confiança, ou não o apresentou, portanto a questão está arrumada. Portanto, agora seja consequente com isso que não pediu e governa, ou seja, procura soluções, procura construção de políticas públicas, procura ir ao encontro do caminho que tem nas mãos para um governo minoritário.
José Eduardo, Luís Montenegro não está a ser coerente? Está a seguir aqui o caminho da chantagem ou de tentar encostar o Partido Socialista às cordas?
Não acho que tenha acontecido isso. Acho que nós vamos assistir... O tempo é... Para quem não tem que lá passar o dia, mas
como
presumo
Pedro,
que o faz por
gosto... Como Pedro, esteve lá 8 horas hoje neste primeiro dia de debate...
Para quem só tem que comentar, e não precisa de ouvir as intervenções todas do princípio ao fim, O tempo é muito excitante. Eu não fui ver.
Tem que ouvir.
Sim. Mesmo. Não é, acredito que é, porque de facto a situação é única, não é? Nós temos ali, supostamente, aquilo que nos querem obrigar a que seja a muleta do governo e da Aliança Democrática, todos os dias regoga que ninguém lhe liga nenhuma. Isso deixa-me satisfeito, mas eu estava aqui até à procura, porque isto foi mesmo antes da pandemia, que houve em Londres uma exposição muito engraçada, com salas de espelhos infinitos e luzes psicadélicas de uma artista japonesa, na Tate. Eu não cheguei a ir por causa da pandemia, mas parecia assim uma coisa parecida com aquelas do Olafur, no Museu de Bilbao. E é um bocadinho o que se sente, é uma sala de espelhos infinitos em que estas coisas que se dizem nestes dias servem para espicaçar uns aos outros. O que verdadeiramente para mim era importante, e gostava de falar um bocadinho disso hoje, era a maneira como o programa do governo foi apresentado. Como nós estamos numa situação, lá está, de espelhos infinitos, em que basicamente os partidos, nenhum deles é inocente, todos procuram ganhar eleições. Portanto, este governo que, enfim, tem um bocadinho, tendo a iniciativa, como hoje se viu ao apresentar o programa de governo, também tem um bocadinho o relógio na mão, a menos que aconteça alguma coisa de extraordinário, o que isso significa é que esta foi mais uma entrada, parecida com outras, a dizer, se não vão rejeitar, tem, eu diria ao mesmo no lugar dele, então deixem-nos executar o nosso programa de governo, porque nós não viemos só aqui hoje. Isto não é como da outra vez em 2015, que o programa de governo foi apresentado, foi votado, foi rejeitado, Passos Coelho foi-se embora e o senhor foi lá... Pois, como isso não é possível... Como isso não vos é possível, senão faluíam seguramente. Mas como isso não...
Dissemos que faríamos,
Como isso não é possível, basicamente há um governo em funções. E esse governo hoje mostrou iniciativa a sério. E isto que o Presidente diz é muitíssimo bem observado, a primeira parte, quero dizer. Que é um programa diferente do costume, e esse é um programa diferente do costume, estamos num tempo diferente do costume. Não é um programa cheio de abstrações.
Mas as falam também num programa pouco ambicioso, com falhas, e a questão de não ter existido diálogo.
Mas diálogo manifestamente não existiu, não se conversou com rigorosamente ninguém, mas o programa do governo...
Mas ao incluir estas medidas da oposição, o que é que pretende?
Eu não sei o que é que...
AD está aqui a ter boa fé ou está de alguma forma a provocar também a oposição?
Não, acho que está de boa fé, mas alguém está contra que uma medida sua seja aprovada, não creio que seja possível.
Vamos perceber com o Pedro. Vamos já perceber.
Vamos ser sérios. Não é diálogo, porque ninguém é para conversar, para fazer o programa de governo, não se anda a conversar com os partidos todos. Agora, quando se olha para um conjunto de medidas e se acha estas são execuíveis e são positivas, aliás, a maioria delas do Partido Socialista, por que não incluí-las no programa de governo? Isso não é nenhum arremedo. Se lhe chamar um diálogo, eu não chamo.
Pois cá está. Esse é o propósito. Desculpa o excesso de citação no ar, mas tens toda a razão.
A vantagem é só ter a minha humilde opinião.
É esse o ponto, claro.
Está bem, mas isso é o ponto do quê?
É quando as medidas,
como o governo pôs em cima da
ponto.
Mesa uma série de medidas concretas, vamos agora saber se ou não estamos a favor do apoio. Olha, há várias medidas que a mim me suscitam perplexidade e preocupação, mas vamos saber agora, por exemplo, esta distinção dos jovens em relação à habitação, não tenho a certeza que seja justa, mas era desejada por todos. A garantia estatal do financiamento bancário. Há aqui um conjunto de medidas, a baixa de impostos, à cabeça de todas. Eu hoje vi esta coisa espantosa que é a esquerda, e nomeadamente o Bloco de Esquerda, continua a bradar pela baixa dos impostos que o rico e o pobre pagam da mesma maneira, os impostos indiretos. Houve aqui uma escolha diferente, houve uma escolha de política económica que foi baixar o IRC na expectativa de que isso relance a atividade económica, e houve a vontade de baixar o imposto, que é progressivo, o imposto sobre o trabalho. Dir-me-ão, os mais pobres já não pagam IRS nenhum, está bem? Mas se queremos fortalecer uma classe média, é nessa redução do imposto sobre o trabalho que temos que atuar. E, portanto, o que é que eu vi? Vi um governo com iniciativa a marcar o passo e vi uma oposição meio atordoada, consumida por estes jogos florais. Eles a mim interessam um pouco. O que eu acho que resulta disto tudo, volto ao princípio, para o jogo de espelhos em que estamos a viver, é que o governo hoje, mais uma vez, esteve bem.
Pedro, o governo que incluiu medidas do Partido Socialista, há aqui uma clara aproximação e um sinal que é dado.
Ora bem, vamos a esse ponto das medidas. Eu acho que aqui a questão é mesmo como é que elas são qualificadas, no sentido em que foram apresentadas pelo Governo como um exemplo de diálogo. Ora, é isso que não corresponde ao sentido que diálogo deve ter. Diálogo pressupõe, desde logo, que a outra parte seja ouvida, que seja desencadeada uma negociação, não diria necessariamente nestes termos, nesta fase, mas pelo menos que seja auscultada a outra parte quanto àquilo que é, no seu entender, verdadeiramente prioritário e importante e que eventualmente poderia condicionar ou alterar o programa do Governo em matérias fundamentais. Isto é um bocadinho como dizer, bom, temos aqui várias peças deste bolo rei e, portanto, temos fruta cristalizada, temos o brinde, temos a fava, e nós do vosso bolo rei decidimos colocar o buraco. É aquilo que colocámos no programa. Evidentemente, não se nega que o buraco esteja lá no bolo rei.
Agora, ou no dizer, programa dos outros.
Ou no programa, claro, agora, ou no programa dos outros. Agora a questão é, será que é este a grande conquista que se alcança ou que é o sinal de, vou usar a expressão que a Patrícia usou há instantes, a boa fé necessária para demonstrar que isto é um processo negocial? Não. O Governo quer dar um sinal. Isso damos de barato.
E
ou seja, colocou medidas da sua escolha. Aquelas que, em alguns casos, ou já estavam, de alguma maneira, no programa eleitoral da AD, apesar de poderem ter graus de concretização diferentes, ou que não eram incompatíveis, ou que eram complementares. No essencial, não há nada ali de transversalmente diferente que descaracterize o programa eleitoral. Nem estou a dizer que o programa de governo. Nem estou a dizer que devesse haver. Agora, o esforço eventual de construção, se a intenção fosse, bem, vamos dialogar no sentido de procurar construir um programa de governo que elimine os entraves, que elimine as barreiras que dificultam a articulação.
Deixa-me só acabar o... Os três que isso não era possível.
Não, claro, mas não é? Então não façamos de conta que isso era. Ou seja, por exemplo, uma das matérias hoje traduzida numa das medidas anunciadas, que nem é a mais expressiva do designado de choque fiscal, mas que tem muito a ver não com a tributação em sede de IRS, apesar de também esta ser discutível, e vai ser discutida, aliás, quando ele der entrada na Assembleia em breve, há ali vários elementos que são merecedores de crítica, de reparo, outras nem tanto. Mas a matéria em sede de IRC hoje esteve a dominar, de alguma maneira, o debate na área da política fiscal. Evidentemente é uma matéria que afasta muito significativamente o Partido Socialista da Aliança Democrática, quer pelo que ela tem depois de outras consequências e pela forma como também faz escolhas que nos parecem ser erradas, ineficazes e não as melhores. E, portanto, é nisso que se verificaria uma verdadeira vontade de dialogar e de construir e de chegar a meio da ponte que não se verificou. Agora, legitimamente, com total legitimidade, o Governo seleciona algumas coisas que coloca no programa do Governo para tentar fazer esta aparência de aproximação. Eu já agora dou nota que no passado também, e não é no sentido de contra o Partido Socialista falar, mas também o Partido Socialista procurou aproximações em programas eleitorais, ou melhor, em programas de Governo anteriores, em 2015 ou em 2019, mas após a auscultação das forças políticas envolvidas, que deram nota, seja o PAN,
portanto,
no momento em que até estavam fora do acordo.
Há uma aparente aproximação.
Há uma vontade de dar a aparência de que houvesse aproximação, mas ela não traduziu a palavra que o Presidente da República utilizou e que neste contexto é especialmente importante, que é a palavra diálogo. Ela não resultou de um contacto, de uma preocupação em perceber se estas eram ou não prioritárias e se estas eram ou não as mais relevantes. E aquilo que o programa eleitoral tem, eu concordo, não é concordo no sentido em que adira a elas, mas percebo a ideia do Zé Eduardo há instantes de estar satisfeito com algumas das medidas, porque corresponde ao programa eleitoral no essencial que o seu partido apresentou. Mas, de facto, da mudança de programa eleitoral para programa do governo, o que vemos em muitas situações é formulações mais redondas, mais vagas do que as que estavam no programa eleitoral. O desaparecimento do cenário macroeconómico que o Partido Socialista entendia ser excessivamente otimista e realista e até sem tradução em nenhuma instituição internacional, pública ou privada, que as calcionasse e que desaparece, levantando a dúvida sobre se tudo aquilo que está atualmente, ou melhor, se o que estava no programa eleitoral e ainda se sobreviveu no programa de governo é suscetível de concretização ou se vai esbarrar num cenário macroeconómico menos favorável ou até nas regras europeias que aparentemente, diz o Governo, mudaram entretanto, mas já são conhecidas há bastante mais tempo. E depois o que temos em alguns casos até é recuo em relação a compromissos que o Primeiro-Ministro assumiu após reuniões que teve com as Forças de Segurança ou outras no decurso da campanha. Portanto, ele é mais vago do que estes elementos. Não estou a dizer que tivesse grande nível de concretização. Dou três ou quatro exemplos se for necessário. Se olharmos, por exemplo...
Não dás, porque já não temos muito tempo. Só, mas
temos que avançar para outros temas.
Só os tópicos, por exemplo.
Eu estava só a ver o que é que era concreto e voltou atrás com as Forças de Segurança.
Não, o que era concreto, na sequência da reunião que manteve com as Forças de Segurança, em que o foco dessa reunião dizia respeito concretamente ao subsídio associado à atividade de risco, isso desaparece e não está no programa do Governo. No que diz respeito, por exemplo, a outras carreiras, designadamente na área da Justiça, compromisso que o programa eleitoral tinha, não apenas para os oficiais de justiça, mas para todos os outros, esse elemento também desaparece. E mesmo nas profissões de saúde, por exemplo, o programa eleitoral era bastante mais explícito naquilo que pretendia do que apenas referir valorizações salariais, que é a única coisa que sobreviveu em sede de programa de governo. Portanto, são apenas três exemplos de casos de relativo recuo e que, obviamente, permitem a conclusão que a oposição fez de que é um programa de governo menos ambicioso, que já está a tentar colocar em marcha atrás algumas das coisas que tentaram arregalar mais o olho durante a campanha eleitoral.
Isto é daquelas coisas que, se nós fôssemos em todos os anos, cada vez que passamos à execução de um programa de governo, a menos quando a vontade é enganar as pessoas, cativar tudo e não fazer nada do que se promete, normalmente acaba por acontecer. E eu não vejo aí, eu queria passar ao tema seguinte, mas não vejo aí nenhum recuo. Vejo justamente aquilo que pode ser o diálogo. Se temos uma fórmula mais abrangente, isso significa que temos que discutir com mais, porque são reformas que vão ficar, e que justamente há uma possibilidade de algo que, se tivéssemos medidas completamente fechadas, não havia possibilidade de fazer. Portanto, eu, enfim, também é o nosso papel interpretarmos as coisas de maneira diferente.
José Eduardo, vamos então interpretar outro tipo de diálogo, nomeadamente as declarações de Pedro Passos Coelho, que marcaram o início desta semana e que estão a provocar divisão no Partido Socialista?
A divisão no Partido Socialista chegará em breve. E pelas razões de sempre. Toda a gente conhece dos livros. Não, eu acho que estão a criar alguma surpresa. O que isto não foi, foi obviamente... Eu ainda hoje vi aqui um comentário, os artigos, o Passos era liberal, deixou de ser liberal, a família... Eu teria muitas coisas a dizer sobre a família, até porque eu sou mesmo um daqueles fenómenos estranhos no PSD, de pessoas que já há 15 anos votavam a favor do casamento das pessoas do mesmo sexo, e escrevi e intervi sobre a eutanásia, sou completamente a favor, não preciso de grandes pergaminhos sobre o tema. As famílias são todos os sítios onde as pessoas querem estar juntas e há amor, sejam as pessoas quem for. Portanto, isso para mim não me interessa nada. Agora, eu não vi ali nenhuma intervenção sobre família nenhuma. Eu vi ali uma tomada de posição sobre a maneira como está a ser exercida a governação e o que o PSD fez e o que o PSD devia fazer. Peço desculpa, não vi mais nada, vi só isso. E o que é que eu vi? Vi uma espécie de insistência que existe em muita gente do PSD de que, havendo uma gigantesca maioria de direita depois daquilo, e eu não sou dessas pessoas, não preciso me explicar, vocês ouvem-me aqui todas as semanas, não é? Eu sou dos do não é não.
Mas, no fundo,
mas isto clarificou a posição... Antes do não é não existir. Isto clarificou a posição de que, de facto, uma boa parte das pessoas do PSD, e tem direito a essa opinião...
Não excluem o Chega.
Acha que depois do PS ter feito uma maioria parlamentar com o Bloco e com o Partido Comunista, como dizia ontem um amigo meu, partidos que ainda continuam a defender a apropriação coletiva dos meios de produção, o que é uma coisa essa, assim, de uma violência extraordinária sobre a sociedade, mas enfim, no fundo, é como se houvesse um lado do PSD que gostava que a maioria de direita fosse ampla e incluísse o Chega, e outro que não. Mas esse que gostava que a maioria fosse ampla e discutisse o Chega, pensa assim, deixa-me explicar num segundinho. Quando o lado do não é não diz a alguém desse lado do PSD que não pode ser, porque isto é um partido de extrema-direita a roçar o fascismo, que propõe coisas inaceitáveis, como pena de morte ou castração química. A resposta séria que se ouve do lado de lá, enfim, não é de quem está, no fundo, como o Chega, a tentar entrar um bocadito no sistema. É de quem pensa à lá longa. A resposta do lado lá no PSD é esta. Por amor de Deus, isto é gente que quer dar nas vistas para entrar no sistema. Se Portugal fosse um país reacionário, eles seriam a favor do casamento dos marcianos só para chocar. Não é um partido em que estruturalmente haja sequer estudos, ao contrário de alguns movimentos cívicos, onde haja sequer estudos para haver uma estruturação de uma extrema-direita séria. O segundo argumento das pessoas do não é não é dizer, mas aquilo é um partido que nem programa tem, é um partido niilista, há ali coisas que podiam ser ditas pelo Bloco, outras que podiam ser ditas pelo Mirna, aquilo não é nada. E a resposta é, que sonho, 50 deputados sem programa, que maravilha, que sonho. Então tu preferias que eles tivessem um programa? Então não é mais fácil liderarmos a direita sem termos que fazer como fez o PS, sem termos que olhar para o programa do PCP? Não era mais fácil? E, portanto, vamos lá ver. O não é não.
Para passar a palavra.
É de muita convicção, mas não é natural. E quem desistiu de fazer uma barreira ao Chega não tem moral para exigir nada a ninguém. O que Passos Coelho fez foi clarificar que há duas posições do PSD e, nessa medida, nada muda, mas fez bem.
Foi isso que fez Pedro Passos Coelho? Pedro.
Ele assume o seu papel ou o seu local nesses dois tabuleiros. Escolhe um desses tabuleiros. Ou seja, manifestamente, houve muitas coisas ditas a propósito da intervenção de Pedro Passos Coelho que são não desadequadas. Não fazem muito sentido. O ponto é, Pedro Passos Coelho tem todo o direito a ter a opinião sobre estes assuntos e a ir lá expressá-las junto das pessoas que escreveram o livro. Esse não é o ponto, mas houve muita gente que se enxofrou por essa via. É verdade que é um antigo primeiro-ministro e é verdade também, esse é um aspecto também inegável, que as suas posições eram bastante menos conservadoras há uns anos, em vários momentos, quando foi primeiro-ministro, quando foi candidato a líder da oposição, quando antes disse isso em funções.
E essas declarações que fez cheiram isso, aqui? Deixam que ideia?
Vejamos. Da tal aproximação, pelo menos a um espaço político que, de alguma maneira organizado, muitas das pessoas que escreveram aquela obra têm posições públicas há muito tempo, ali não há nenhuma surpresa olhando para os autores da obra que aquelas são as suas posições nestes temas. É verdade que são temas que atualmente são potencialmente utilizados pela extrema-direita, não só em Portugal, mas em vários locais, como temas que fomentam guerras culturais ou que fomentam o dissenso e, portanto, são usadas por essa via e, portanto, mudaram um bocadinho o seu perfil. Estas ideias já lá estavam, encontrávamos no CDS, encontrávamos até em dirigentes do PSD noutros tempos, portanto, não estou a dizer que fosse a maioria. Isilda Pegado foi deputada do PSD e sufragaria sufragaria muitas daquelas posições. Portanto, não é questão destas posições serem novas ou sequer serem novas nos partidos da direita portuguesa. O que é novo é a forma como uma força política em particular está a transformar em bandeira para, à semelhança do movimento internacional de extremismo, de ultradireita, procura cavalgá-las com uma determinada finalidade. E é nesse contexto em particular que foi objeto de crítica a forma como Pedro Passos Coelho, que tinha outro papel enquanto líder de um partido conservador, que não estava tão próximo destas ideias quanto isso, aparece a abraçá-las até em contradição com coisas que disse no passado.
Quem foi o político que entra em pânico cada ideias, vez que Passos Coelho
são as ideias, claro.
André Ventura desaparece.
Mas o problema é que neste
facto, e tu não vais chamar fascista Pedro Passos Coelho.
O problema é que neste momento Pedro Passos Coelho não lidera o PSD. Pedro Passos Coelho, de facto, serve para fazer uma ponte entre um setor do PSD tem essa disponibilidade.
É uma ponte ou uma
sombra? Portanto, vejamos, uma ponte é de certeza, ou seja, porque permite conviver no mesmo espaço físico da apresentação da obra, pessoas a discutir o mesmo conjunto de ideias e, portanto, criando aqui uma zona de partilha de diário. Também não acho, como o Zé Eduardo também acha, que o Chega, enfim, veste, tira a camisa que for necessária por mero oportunismo no dia seguinte. O ponto não é esse. Mas a parte de estratégia comunicacional que tem vindo a construir numa linha articulada com outros movimentos internacionais tem estes temas como prato forte desse receituário. E o aparecimento de Pedro Passos Coelho neste contexto, e por isso é que, obviamente, tem esta projeção adicional, entra em choque potencial com uma linha do partido, e aí sim, a pergunta da sombra, acho que tem essa resposta positiva também, é sombra, no sentido em que, não digo compromete, porque eu acho que, enfim, da parte dos militantes do PSD há relativo consenso neste momento, à data em que nos encontramos, na hora em que nos encontramos, em relação à estratégia que o primeiro-ministro e líder do PSD adotou, mas que evidentemente, seguramente a pessoa que prescindia daquela presença de Pedro Passos Coelho naquele contexto, a dar algum gás a uma determinada zona e do ideário e do partido, era Luís Montenegro. Dispensá-la-ia. E, portanto, se há alguém a quem...
Não é
o Partido Socialista, nem ali é o José Eduardo Martins, que perguntamos se é que isso gera incómodo, porque, dessa perspectiva, é um factoide que tem o relevo que tem. A Luís Montenegro, seguramente, cria-lhe incómodo porque não ajuda na sua estratégia e não ajuda no posicionamento que quer fazer do PSD.
Não é por causa dos temas. É alguém que no PSD mostra que achava preferível uma maioria muito grande para executar um programa tranquilo durante 4 anos, aquilo que começámos aqui a discutir. Eu só queria dizer uma frase para terminar. Sim, claro. Estes temas têm sido temas da extrema-direita, em boa parte das vezes. Mas também têm sido temas da extrema-direita, porque quando a esquerda em geral, substituiu, a partir de há 2 décadas para cá, em boa parte, a luta de classes por estas lutas identitárias, é aí que perdeu muitos dos votos que passaram de um hemisfério para o outro, para a extrema-direita. E o que é extraordinário hoje é que a extrema-direita seja, na sua representação popular, se a formos analisar, herdeira da luta de classes. Isso é que a mim me deixa mesmo pasmo.
José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, até para a semana.